os vencedores, hein? Os interessados devem se inscrever pelo site oficial do festival e aí no nosso portal metropolis.com tem o link para você acessar o site do Metropolis Game Festival. Entrada gratuita, também você pega o ingresso lá no site, hein? Demais, hein? Estamos acompanhando isso tudo aqui.
Rádio Metrópolis.
Bom dia, Lucão. Bom e meu irmão, tudo beleza? Bem? Aqui é Paulo César.
E aí, Paulo César?
Motorista e trabalhador CLT também, ao mesmo tempo chegando agora do serviço. Valeu.
Valeu.
Ei, Lucão, deixa eu te falar uma coisa.
Manda.
Carrinho de rolemã era massa pra caramba, cara, massa, essas coisas, né? Mas esses dias, velho, eu fui passar numa feira. Ah. Eu vi um carrinho de rolemã, R$2.000 o cara vendendo.
Que é esse?
O cara todo incrementado,
é
todo vintage, tá cheio de história, rapaz.
É.
Onde rico bota a mão, as coisas crescem. A Havaiana era coisa. Aí já mudando de assunto, mas assim, ao mesmo tempo, falando da mesma coisa. Antigamente a Havaiana era coisa de pobre,
é,
hoje em dia já é coisa de rico.
É.
Pescaria era coisa de pobre, hoje em dia é coisa de rico. Bicicleta, rapaz, era coisa. Menino fazia bicicleta, brincava, hoje em dia é coisa profissional, é coisa de rico.
É.
Tudo que o cara bota a mão fica caro, velho. Tu é doido, velho. Aí as coisas pra pobre hoje em dia, ó. Acabou, tá passando, é longe.
Fica
pode inventar mais nada que eles botam a mão e fica caro, velho.
Tem oportunidade aí. Mas é verdade. Parte do que você falou aí é verdade.
Então, eu sou a Francina de Nós.
Oi, tudo
então,
bem, Fran?
É, estuda tudo aí pra minha neta, Rafaela.
Oi.
E o Henrique. É, passa o Melô da Galinha aí, que é do meu tempo.
Melô
eu liguei o rádio agora. E.
É a. Você.
Eu amo Jesus.
Amém.
Jesus acima de qualquer coisa na
qualquer
face da
coisa, tá legal. E os netinhos? Estudando tudo!
E a pé do rio a Salvador.
Melô da Galinha, assim de lá, o percebo.
Eu aceitaria a vida como ela é.
Rádio Metrópolis.
Viajaria prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico no mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você conseguiria até ficar alegre. Pintaria todo o céu de vermelho. Eu teria mais herdeiros. gelado no inverno. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em breve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você.
Quem fala é Isis Maria.
Oi, Isis.
Manda
Maria.
Isso tudo pra mim.
Claro.
Conta a história dos Jogos Arimateia, Lucas.
Jogos Arimateia.
Tchau.
Aí, Isis Maria, beijo. Estuda tudo.
Passando para desejar uma terça-feira abençoada para todo esse quadradinho, tá
beleza,
bom?
Kátia.
A EPNB, aqui na altura da UPA, tá lenta.
Tá. É
mas
hora,
tá fluindo,
né?
Bem devagarzinho.
Vamos lá.
A parte boa é que a gente pode aproveitar a sua playlist, né?
Opa!
Tá top.
Que legal,
Lucão,
que você tá gostando.
E desejo um trabalho a tudo, tá? Que a semana tá só começando.
É, vamos lá.
E qual é a rádio? Qual é a rádio?
Qual é a rádio? Você sabe.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis.
Metrópolis. 104.1.
com Celestia. Telefone final 8536. Bem-vinda, Rádio Metrópolis. Celestia 8536, primeira participação com a gente hoje. E vai levar parte do convite pro Cine System, mais o combo de pipoca pra aproveitar essa semana. Valeu, Celestia! Eles já estão na área: Estevão Damásio, James Costa, José Silva, Bárbara Michelini, Márcia Paravisa. É o time completo. Começa agora o Conexão Metrópolis. Eu, Lucas Brema, tô de volta amanhã, sempre de 6 às 8, Metrópolis Rádio Show, com a programação luxuosa de Toninho Pop. E o apoio da redação do nosso portal campeão, metrópolis.com. Até amanhã, galera. Rádio Metrópolis.
Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8 horas em ponto, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Está no ar o nosso Conexão Metrópolis. Hoje é terça-feira, 28 de julho. Muitas informações, reportagens, prestação de serviço, atualização do nosso portal Metrópolis e a nossa interação direta e diária pelo 8220-1041. Vamos para a nossa enquete? Tem uma matéria hoje que eu achei sensacional no portal Metrópolis. Prestem atenção. Na época em que as eleições eram definidas pelo voto impresso com o nome do candidato à caneta em cédula de papel, o brasileiro votou em animais para protestar contra a classe política. De 1959 a 1988, o rinoceronte cacareco foi eleito vereador de São Paulo. O mosquito da dengue virou prefeito em Vila Velha. E o macaco Tião, volta macaco Tião, foi o terceiro mais votado para gestor municipal do Rio. Olha que loucura. Como o sistema de votação era realizado por cédula de papel, o eleitor podia escrever livremente qualquer nome, o que permitiu que o voto em bichos se transformasse em uma mensagem política. As candidaturas dos animais foram criadas e apoiadas por eleitores, o que sucedeu em votações em massa. Apesar das escolhas inusitadas serem computadas como voto nulo, os papéis eleitorais eram contabilizados. Assim, foi possível saber quantos eleitores escolheram aquele determinado animal e qual era o nível de insatisfação da população. E tem uma curiosidade aí sobre votos brancos e nulos. Para muitos, uma forma de protesto também. Antigamente, como o voto em branco era considerado válido, ele era tido como um voto de conformismo, no qual o eleitor se mostrava satisfeito com o candidato que vencesse as eleições. Já o voto nulo era tido como um voto de protesto contra os candidatos ou contra a classe política em geral, porque não era computado. Hoje, vigora nas eleições o princípio da maioria absoluta dos votos válidos, conforme a Constituição. Esse princípio considera apenas os votos válidos, que são os votos nominais e os de legenda para cálculos eleitorais. Então, hoje se desconsidera o voto em branco e o voto nulo. Depois de todo esse preâmbulo, você votaria em quem ou em quê como forma de protesto se tivéssemos aí ainda cédulas de papel? Entre em contato conosco, 8220-1041, e concorra hoje ao vale de R$100 da Poliedro.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Primeiro destaque, tá no trânsito, Maísa França.
Oi, Estevão, bom dia a todos aí no estúdio. Meu primeiro destaque aqui no Conexão Metrópolis é pela EPTG, que está congestionada naquele ponto de praxe próximo à residência oficial do governador, sentido área central de Brasília, impactando inclusive a saída de Águas Claras por esse trecho. A DF-079 tem uma condição melhor e, além disso, a conexão com a estrutural tem a reversa. Essa funcionando. Comece o dia resolvendo o presente do seu pai. Dia dos Pais TIM linha Galaxy S a partir de 21 vezes de R$72 no Troca Smart. Mais um ano de seguro grátis. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, o James está me alertando aqui que o cachorro caramelo é o campeão de votos. Sim, seria, né?
Nas redes sociais.
Se tivéssemos essa realidade que vigorou de 1959 a 1988, né? O cachorro caramelo, acho que venceria o rinoceronte cacareco, o mosquito da dengue e o famoso macaco de chão.
Mosquito da dengue, meu Deus do céu. É, e também já foi
nós longe. Fomos fundo. Mas vamos para outros assuntos que, na nossa opinião, merecem a sua atenção. Por exemplo, o Partido Novo oficializou a candidatura de Romeu Zema à presidência da República, ainda sem definir o vice.
Continuamos com o tema eleições. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, pediu à Procuradoria-Geral Eleitoral a abertura de investigação sobre a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, na Convenção Nacional do PL.
A mesma federação também acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra a publicação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por live sobre urnas eletrônicas.
Aqui no DF, a Justiça Eleitoral manda Arruda e Ronaldo Fonseca retirarem outdoors irregulares.
E como a gente já contou aqui no Conexão, o conteúdo político eleitoral em outdoor é vedado, tanto na pré-campanha como na campanha eleitoral. Então tem muita gente que vai ter que tirar, né? Não é só o Arruda e o Ronaldo Fonseca, não.
Mudando de assunto, o Marinha informa ao Ministério da Defesa que o bloqueio de R$1,430 bilhão no orçamento pode reduzir a capacidade de combater o crime e de defender a soberania nas águas brasileiras.
E o Ministério da Saúde vetou laboratórios chineses sem registro em edital de compra de insulina.
Só que as mesmas empresas já forneceram os remédios para diabetes por meio de contratos emergenciais no valor total de mais de R$1 bilhão.
8:06, você acompanha como sempre o giro de destaques que marca a abertura do nosso Conexão. Deixa eu retomar aqui o tema central hoje da nossa enquete. É um tema recheado de humor, mas no fundo tem uma seriedade danada, né? Você se lembra da época em que, para protestar, muitos brasileiros votavam em animais? Macaco Tião teria sido eleito, rinoceronte cacareco, mosquito da dengue. Hoje não é mais possível, né? Isso é quando votávamos em cédula de papel. Mas como protesto? Tem muita gente que acha que voto em branco e voto em nulo é um voto de protesto. Pode até ser, mas não é contabilizado. Ambos não são contabilizados, somente votos válidos. E branco e nulo não são votos válidos. Mas, de qualquer forma, é uma forma de protestar, né? Mas, recorrendo ao passado, se houvesse aquela situação, você votaria em quem ou em quê como forma de protestar e deixar claro que você está insatisfeito com a classe política? 8220-1041. Estou aguardando a sua participação. Vamos voltar aqui para o giro. Preso na farra do INSS, faz vaquinha pedindo R$250 mil para pagar advogados. Ele conseguiu R$625, incluindo um depósito dele próprio.
E mulher que era considerada morta desde março deste ano usava documento falso e se dizia influenciadora digital.
Ela foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul.
Voltando ao DF, hoje é dia de reunião entre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza.
Essa pauta é muito estratégica, viu? E sobre o BRD, o ministro da Fazenda, Dayo Durigan, deu entrevista à Rádio Jornal e contou que durante as negociações no Supremo, o Banco Central declarou que não há risco sistêmico caso o BRB seja liquidado.
Ele frisou também que o BRB passou 12 bilhões de reais para o Master e recebeu guardanapo de volta, ou seja, papel que não valia nada.
É, portanto, todos esses assuntos e, claro, muito mais no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:09, a gente sempre procura iniciar o programa privilegiando a participação do nosso ouvinte. Já temos algumas, seu James?
Mas é lógico, vamos lá.
Vamos lá.
Bom dia a todos da bancada. A Elise da Cidade Ocidental votaria no Macaco, com certeza.
O Macaco
sem dúvida.
Esse Macaco Tião é famoso, hein?
Famoso.
Ô, Macaco Tião famoso. Bárbara Michelin. Macaco Tião.
Bom dia, Estevão. Bom dia a quem nos ouve. Pois é, quem usa o metrô para se locomover pelo DF, atenção, viu? Os trens do metrô DF estão circulando apenas até a estação da Asa Sul nesta manhã por causa de uma falha técnica no sistema, segundo a própria companhia. O metrô DF comunicou problemas aos passageiros às 6:21 da manhã e trabalha para normalizar a operação, mas ainda estamos em busca de detalhes do momento, do que está acontecendo agora. Usuários relataram atrasos na saída dos vagões desde as estações iniciais e o terminal da Asa Sul registra movimentação acima do normal para esse horário. Havia relatos, Estevão, de que um trem teria descarrilhado em uma das estações e estaria bloqueando a passagem. É, e que a estação central ali da rodoviária estaria fechada, viu? Não está chegando, não está saindo o trem. Fomos buscar informações oficiais para atualizar a situação e a gente acaba de receber a resposta do Metrô DF, que em nota disse o seguinte: informamos que no fim desta madrugada, ao preparar o posicionamento dos trens para o início da operação, houve o descarrilamento ali entre as estações 110 e 112. As equipes de manutenção já estão atuando no local para buscar a solução mais rápida para esse problema. Por questões de segurança, toda a operação do túnel da Asa Sul foi suspensa. Informamos que, nesse momento, a estação Asa Sul virou a estação terminal. A CEMOB já foi acionada para reforçar a frota de ônibus na região da W3 e também dar a esse apoio ao metrô DF.
8:11, agora já foi. Então, o pessoal que pega o metrô, atenção, só tá indo à estação da Asa Sul. Não segue adiante em função desse problema técnico que foi apresentado. Só que o reforço dos ônibus é fundamental.
Exatamente. Fundamental. Estamos, inclusive, em contato com a CEMOB para ver como é que está sendo feito isso. E logo que a gente tiver informações, a gente traz, Estevão.
Muita gente, teoricamente, vai chegar atrasado hoje, né? Ou atrasada ao trabalho. 8:11, daqui a pouquinho, José Silva, Márcia Paravise, antes, mais uma participação.
Fala, Damásio, bom dia. Bom dia, bancada aí.
Bom dia. Bom dia.
Eu já botei no Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Porque na nossa época lá não tinha os bichos. Botei nos trabalhões.
Aí, Reginaldo.
Bom voto. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.
Nossa, já imaginou?
Nossa, nem, não consigo nem imaginar.
Já colocaram o Tiririca lá, tá tudo certo.
É. Nossa, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente frase. Votaram até no Tiririca.
Então. Voto de protesto.
É um voto de protesto, mas que custou bem caro, né? É.
Tem até
literalmente
um
falando.
Tem até um movimento criticando a gente, né? As pessoas votarem em famosos, né? Chamando atenção, né? Porque você tá querendo o quê? Dar mais like ou você tá querendo que alguém administre melhor o seu dinheiro? Porque, como você falou aí dos trapalhões, Estevão, há controvérsias, né? Pra fazer rir, eles até fazem, mas tem até trapalhões falando que não recebiam dinheiro justo, né? Que não era uma divisão justa entre eles do valor. Então,
A gente tem que pensar bem quem votar.
Ah, eles já fizeram rir, hoje não fariam, né? Um episódio não, época, dos, né, Trapalhões.
Na época era muito
não
bom.
Não seria veiculado em hipótese alguma.
De
hoje.
Jeito nenhum, mudou tudo, né?
Porque o nível das piadas dele refletiam período em que a sociedade brasileira aceitava determinadas formas de se manifestar. Hoje isso não, politicamente correto hoje, em hipótese alguma, deixaria um programa dos Trapalhões ser veiculado.
Mas é bom dar uma pesquisada aí, viu, nesses políticos famosos que estão chegando à eleição, daqui a pouco vai ter um monte de famosinho. Dá uma olhadinha nos famosos que já estão lá, o que que eles andam fazendo. Dá uma olhadinha em quantas sessões eles foram para ver se dá para continuar, porque eles continuam. De mandato a mandato, eles continuam por lá. E fazendo o quê? Dá uma pesquisada.
Voto mais do que nunca consciente. Nós estamos precisando disso. Josi Silva.
Oi, Estevão. O Brasil pode atingir a marca de 1 milhão de pessoas presas no ano que vem, caso se mantenha aí o ritmo de crescimento da população carcerária que a gente vem acompanhando nos últimos anos, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No ano passado, a população prisional chegou a 964.668 pessoas, somados os presos em penitenciárias e em delegacias. O número aumentou 6% em relação ao ano anterior. E aí, na última década, a gente teve um aumento médio de 3,3% por ano. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam um crescimento médio de aproximadamente 2% neste ano e em 2027, que é inferior ao da última década, que já seria ali suficiente para que o país atingisse esse 1 milhão de encarcerados. Entre 2000 e 2025, o número de pessoas privadas de liberdade aumentou, pasme, 314,5%. Estevão Damásio,
chama atenção,
é um problema enorme de segurança pública, porque as penitenciárias estão superlotadas, né, Estevão?
Pois é. 8:15, por falar em segurança pública, dona Bárbara Michelini, vamos conversar daqui a pouquinho com o secretário de segurança aqui do DF, é isso?
É isso mesmo, Estevão. Hoje a gente vai falar sobre aquela questão que a gente tinha prometido pro ouvinte.
Sim,
a respeito do spray de pimenta. Vamos entender como é que na prática isso vai funcionar. Então vamos saber aqui no DF se tem preparação, qual é a orientação da segurança pública para a vítima, é reagir ou não reagir? E quem está em busca desse spray de pimenta, onde é que vai atrás?
Secretário de Segurança Pública do DF estará conosco daqui a pouquinho, às 8:40. Vamos detalhar a proposta, já virou lei, né?
Já virou lei, foi sancionada.
Spray de pimenta para as mulheres, para defesa, para que elas possam se defender de assédio, de eventuais ataques. Nós debatemos muito isso recentemente aqui.
E a gente também tem outra entrevista muito bacana, Estevão, às 9:15, que é um projeto da UNB que está levando atendimento odontológico às ruas do DF.
Ah, que legal.
Moradores
legal.
Em situação de rua estão tendo essa atenção por meio desse projeto.
Deixa eu aproveitar o gancho. Ontem, geralmente eu passo ali pela entrada, tô na L2 Norte e entro para aquela via da UNB. Você faz aquela curvinha e segue. Gente, tem que tomar providência, hein? Tá virando um acampamento de sem teto ali na entrada da Universidade de Brasília. Paralelo à L2 Norte. Bem no iníciozinho da L2. Depois do cerco ali, você entra pra UNB. Ali, ontem eu contei umas 8 barracas de moradores de rua que não tem teto. Não é novidade, eles sempre se concentram ali, especialmente próximo ao Natal. É uma questão de humanidade, de sensibilidade, uma questão social, mas não pode deixar. Se deixar, daqui a pouco aquele acampamento vai crescer, hein? Me chamou atenção hoje, não sei se você ouvinte já passou por ali. Se passar hoje, preste atenção.
Ô Estevão, eu passei ontem na rodoviária do Plano Piloto e eu ia comentar até hoje mesmo no programa, foi bom você puxar esse assunto, como reduziu drasticamente o número de pessoas em situação de rua ali nos cantos da rodoviária.
Tá
eles
um ambiente,
deitados, pedindo.
Privatizado.
Enfim, então assim, e fora, a gente reclama quando tem que reclamar, mas outra questão, a limpeza. Impressionou muito, viu? Eu já vi bem
melhorou
mais suja.
Melhorou muito, né?
Achei super limpa. com assim, um número bem reduzido de moradores em situação de rua.
As escadas rolantes estão funcionando?
A escada rolante eu não dei uma conferida, Estevão.
Que eram reclamações bem pertinentes à época, mas visualmente você vê que a coisa melhorou, né?
Sim, sem dúvida.
Não sei se quem está pegando um ônibus na rodoviária está satisfeito também.
E os ambulantes também não estão mais ali, viu?
Não, deram uma limpada ali, porque eles foram transferidos, né? Agora, para ficar ali, eles estão tendo que pagar uma taxa, os lojistas, né?
Só os lojistas.
É isso. Trânsito com a Maísa França, vamos atualizar a situação.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Estevão, volto com destaque para a descida do Colorado por conta de um engavetamento envolvendo 5 carros na chegada ao Balão do Torto. Aqui nas nossas câmeras, observo que o engarrafamento começa muito antes, desde a saída pela BR-020. Já vale o alerta para você que dirige bem antes do trecho ainda pela rodovia. Seguir pela marginal logo após o Taquari tem uma condição melhor, apesar dos impactos desta ocorrência. Oferta do dia: Oba Hortifruti, miolo de alcatra bovino por R$54,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Daqui a pouquinho vamos tirar a Márcia Paravise do congelador. Ela tá até dura aqui.
Literalmente.
Mas vamos voltar a conversar com o nosso ouvinte. Hoje a gente tá debatendo algo que pode parecer que tenha um tom bem humorístico. Na verdade tem, né? Mas a coisa, o buraco é mais embaixo, né? Você se lembra da época em que animais teriam sido eleitos? Era uma época em que o voto era impresso, era cédula, então você escrevia o que você quisesse ali. E os votos acabam não sendo computados, mas eles eram, você tinha uma noção de quantos votos foram para candidatos absurdos, como animais. Dessa forma, o rinoceronte cacareco teria sido eleito vereador em São Paulo. O mosquito da dengue teria virado prefeito em Vila Velha, no Espírito Santo, que é uma cidade importante, capixaba. E o famoso macaco Tião teria sido o terceiro mais votado para prefeito do Rio. Olha só, voto de protesto, né, para demonstrar insatisfação com a classe política. A nossa provocação hoje é a seguinte: e você, se houvesse cédula de papel, você votaria em quem ou em quê como forma de protesto? É bom destacar que hoje votos brancos e nulos não são votos válidos, tá? Não são votos. Você pode fazer, mas não vai adiantar nada. Não são votos válidos. Tem uma tese de que você acaba beneficiando com esse tipo de atitude quem está na frente, né? Quem está na frente. Mas enfim, mais participações.
Bom dia, Estevão.
Bom dia, tudo bem?
Aqui quem fala é o Marcelos.
Fala, Marcelo.
Se hoje ainda tivesse a cédula de papel, para governador eu votaria na Capitu. Né? A macaquinha lá do zoológico. E para presidente na Sucuri.
Opa!
Acho que representa aí bem aí os políticos brasileiros, né? Anda igual cobras, né? E não tem pernas, né? E são lisos, né? Não acontece nada.
São lisos, valeu, se abraço, arrastam e quando te pegam, literalmente te esmagam, né? Quebram seus ossos,
às
sugam.
Vezes, muito traiçoeiros, né?
Super. Engraçado, eu tive o privilégio de ir a Bonito fazer aquela flutuação lá. Cara pra caramba, eu fui porque eu fui convidado. Não vi nenhuma sucuri.
Felizmente.
Eu fiz a flutuação no Rio Sucuri. Não, mas elas não atacam. É um privilégio você vê-las, sabe, no fundo, nas margens do rio, mas não consegui ver.
É um privilégio, Estevão.
Deus me livre. Não ia chegar perto.
Gente, eu não consigo ver nem filme de cobra.
Eu já falei. Vamos tirar a Márcia para a vista do congelador. Sai do congelador, Márcia.
Vamos lá, Estevão. Bom dia, ouvintes. A disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos ganhou um novo capítulo. O governo brasileiro acionou oficialmente a Organização Mundial do Comércio para contestar as tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O pedido de consultas apresentado pelo Itamaraty é a primeira etapa do sistema de solução de controvérsias da OMC e busca abrir uma negociação antes da instalação de um painel internacional, que nada mais é do que o grupo de especialistas que vai analisar essa situação. O Brasil questiona essas duas medidas adotadas pelos Estados Unidos com base na legislação comercial americana. A primeira, a gente lembra, impôs ali a tarifa extra de 25% sobre os produtos brasileiros, e a segunda, 12,5% também de produtos brasileiros. Segundo o governo brasileiro, as medidas violam as normas internacionais de comércio previstas nos acordos da OMC. E de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, as novas tarifas atingem quase 7 bilhões em exportações brasileiras, afetando setores como máquinas, madeira, calçados, móveis e confecções, Estevão.
Obrigado, Márcia. Eu sinto que os chamados organismos multilaterais, como a OMC, Organização Mundial do Comércio, e a própria ONU, Organização das Nações Unidas, vem perdendo cada vez mais o protagonismo e a força como mediadores de conflitos. O que vale é o poder econômico. Então, não acredito que esta ação do governo brasileiro de acionar a OMC contra as tarifas impostas pelo governo Donald Trump possam ter um resultado concreto. Mas eu acho que vale, né? Você não pode baixar a guarda e desistir simplesmente. Apenas digerir essas tarifas que chegam aí a 37,5%, juntando as duas medidas do governo americano. 25% para determinados grupos de produtos e 12,5% para outros. Tem produto que vai ser taxado em ambos os casos. Aí fica pesado para entrar no mercado americano.
Antigamente a gente via muito falar da OMC, de decisões da OMC. A gente não vem ouvindo mais porque o próprio Estados Unidos já fez ali um esvaziamento, né, desse organismo. Ele tinha que indicar, por exemplo, pessoas dos Estados Unidos para comporem ali o órgão de apelação. Não indicou. Ou seja, não há quórum na OMC para esse órgão de apelações. Então, o Brasil, exatamente, entra com essa ação, pode ter uma decisão, mas na hora de apelar, não tem um quórum para ter uma decisão. Exato.
8 horas e 25 minutos, mais participações, seu James Costa. Vamos lá. Opa!
Bom dia, bancada mais irreverente do rádio. Olha, o que o Milei disse é o que a maioria dos brasileiros queria dizer e não pode dizer. Agora quer impugnar a candidatura do Flávio, tudo por causa de um personagem que não existe, é isso? Mas pra direita é assim, nada pode. O Lula pode ir na Argentina, empunhar um cartaz, pedindo a soltura de uma corrupta. O Lula pode pegar um jato da FAB na madrugada, ir até o Peru e pegar uma corrupta e trazer para esse país. Olha, com licença da palavra, viu, meninos? Mas acaba logo com essa fuleiragem de eleição, entrega nas mãos do PT e pronto. E que esse país acabe de se ferrar mais e mais ainda. Tá bom? Essa é a minha opinião. Um abraço a todos. Valeu.
Pra você também, querido. Tá devidamente registrado e respeitada a sua opinião. Ele faz menção aí à controvérsia, né? Convenção que lançou o nome de Flávio Bolsonaro. Ele fez uma menção à participação para lá de polêmica do Javier Milei e ao personagem fictício para muitos do Jair Bolsonaro em IA, né? O vídeo em que Jair Bolsonaro aparece com a tecnologia da inteligência artificial. Só para dar uma contextualizada para vocês. Bárbara Micheli.
Oi, Estevão. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do DF, determinou a retirada de outdoors irregulares do pré-candidato ao GDF José Roberto Arruda, do PSD, e do ex-deputado federal Ronaldo Fonseca. Foi uma decisão liminar, ou seja, provisória, tomada ontem. O prazo para cumprimento é de 24 horas, sob pena de multa diária de R$5.000, limitada a R$50.000. O juiz justificou que o conteúdo é de nítido teor político-eleitoral e que o uso de outdoors é vedado na pré-campanha e também durante a campanha. A representação foi protocolada pela Federação União Progressista, que faz da qual faz parte a governadora Celina Leão, do PP.
É interessante, que tipo de outdoor é esse? Você tem aí a foto? Só pra gente ter uma noção, porque tem outdoors aí de pré-candidato.
Tem vários, né?
Quem é Renan Santos? Não, não tem?
Tem. Tem. Quem é Kiko Caputo? Não entra?
É, quem é Kiko Caputo foi oficializado candidato pelo... Ou vai ser oficializado candidato ao GDF pelo novo Kiko Caputo, advogado.
Isso.
Quem é Kiko Caputo? Tem, eu já
sim,
vi.
Tem outros candidatos.
Eu não sei que tipo de mensagem pode ou não ser, digamos, veiculada via outdoors nas ruas aqui do distrito, mas enfim.
Não temos essa foto, talvez por conta desse período, sim, que a gente está, né, de defesa eleitoral. Se tivesse, sim, seria, por exemplo, como fazer a propaganda.
Não podia, não pode veicular nas redes
sociais. Mas quem estiver passando por aí e vê o outdoor, manda pra gente a informação de que ainda está lá.
Vai demorar, não?
Vai não, tempo.
Daqui a pouquinho, na volta, um bate-papo com o secretário de Segurança Pública, Felipe Paturi.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8:28.
Rádio Metrópolis 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do
dia.
E
a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve. É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor. E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
Taxa zero na Saga Nissan. Kite e Kicks com ofertas imperdíveis. Somente na Saga Colorado Itaguatinga.
Rádio Metrópolis.
O momento a dois não está legal como deveria? No Instituto Homem, podemos te ajudar a recuperar sua energia e seu relacionamento. Agende agora sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. 0800-123-0777.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Brasília entra em uma nova fase. Metrópolis Game Festival. 3 dias de competições e experiências para quem vive o universo gamer. Arena Free Play, palco Just Dance e K-Pop. Museu do videogame, concurso de cosplay, palestras, espaço de compras e muito mais. Além, é claro, de disputas emocionantes em consoles, mobile, PC e jogos analógicos. São mais de 25 modalidades e prêmios em dinheiro. De 21 a 23 de agosto na Arena Mané Garrincha. Garanta seu ingresso no site gamefestival.metrópolis.com. Metrópolis Game Festival. Aperte o start e vem pro jogo.
Rádio Metrópolis.
Ofertas quentes de inverno, Sobradinho Carnes. Confere aqui. Filé de peito de frango, 12,99 o quilo. Acém bovino, 31,99 o quilo. Costela mindinha, 21,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Sabe aquele momento do dia em que você só quer praticidade? Com a Canaã Energy, carregar seu carro elétrico é exatamente assim. São mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás, prontas para te atender quando você precisar. Você abre o aplicativo, encontra a mais próxima e segue o seu caminho. Simples assim. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app Canaã Energy. Energia que acompanha a sua rotina.
Rádio Metrópolis.
Kite a partir de R$114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:32, estamos de volta. Mais participações, meu caro James Costa.
Bom dia,
tudo bem?
Eu sou Sucos, estou vindo sempre de São Brasil 2.
Tudo bem, Sucos?
E eu elegeria a Capivara.
Capivara é um bom nome.
Governar o Distrito Federal.
Tá aí, Socorro. Valeu, Socorro. Mais uma, vamos represar.
Bom dia, Estevam.
Bom dia.
Bom dia, Rádio Metrópolis.
Bom dia.
Aqui é o Gleibe de Vicente Pires.
Fala, Gleibe.
Estevam, achei bem interessante essa matéria, que antigamente se votava em animais. Sim. E o voto era considerado nulo. Hoje eu acho que continua se votando em animais, a diferença é que eles tomam posse. Um abraço pra vocês.
Nossa. Meu Deus,
essa foi forte. Essa foi pesada.
Ligou o rádio a pouco, não tá entendendo nada, é o seguinte. Tem uma matéria hoje no Portal Metrópolis que é sensacional. E aí eu não resisti, eu trouxe esse conteúdo para nossa enquete. Você se lembra da época em que as eleições eram definidas pelo voto impresso, né? Com o nome do candidato, a caneta em cédulas de papel.
Lembro.
Pra protestar, isso aconteceu de 1959 a 1988, brasileiros votavam em animais. E o pior, ou melhor, como queira, eu não sei. O rinoceronte cacareco teria sido eleito vereador de São Paulo. Mosquito da dengue teria virado prefeito de Vila Velha, no Espírito Santo. E o macaco Tião, ei, macaco Tião, teria sido o terceiro mais votado para gestor municipal do Rio. Aí vem a nossa provocação. Se houvesse voto impresso hoje, se tivesse que a caneta lá, você escreveria o quê? Você votaria em quem ou em quê como forma de protesto? Você acha que isso é válido ou era válido? Entre em contato conosco, 8220104, e concorra hoje a um vale-compras de R$100 da Poliel. Daqui a pouquinho, dona Bárbara, secretária de Segurança Pública, estará conosco, né?
Exatamente, Estevam. A gente vai falar sobre spray de pimenta para a mulherada.
Alexandre Paturi, que já chegou aqui à rádio, estará presencialmente daqui a pouquinho conosco. Márcia Paravise agora com mais informações.
Estevam, a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro do PL à presidência da República, provocou uma onda de críticas que ultrapassou a polarização política. A presença do argentino foi condenada não apenas por partidos de esquerda, mas também por adversários de Flávio no campo da direita, que classificaram o episódio como uma interferência indevida no processo eleitoral brasileiro. Ronaldo Caiado, do PSD, afirmou que é inadmissível a participação de um chefe de Estado estrangeiro em uma campanha eleitoral, uma campanha presidencial, e defendeu que a escolha do presidente cabe exclusivamente aos brasileiros. Romeu Zema, do Novo, também criticou a presença de Milei, classificou a postura como deselegante e disse que divergências entre países devem ser tratadas pelos canais diplomáticos e não em palanques eleitorais. Já Renan Santos, do Missão, não comentou diretamente o discurso de Milei, mas voltou a condenar a interferência de governos estrangeiros nas eleições brasileiras, com críticas direcionadas também. Aí sim, ele falou aos Estados Unidos. O episódio ampliou o debate sobre os limites da participação de líderes estrangeiros na campanha eleitoral e acabou transformando um gesto de apoio internacional em mais um foco de desgaste político para Flávio Bolsonaro.
Eu particularmente expressei a minha humilde opinião. Eu não vejo nenhum problema em um presidente de um outro país vir aqui ao Brasil para apoiar de forma oficial e prática o candidato que, na visão dele, representa mais os interesses do país. O problema foi o tom que o Milei utilizou. Um tom desrespeitoso, sabe? Uma coisa é você vir aqui e elogiar o Flávio Bolsonaro. Olha, eu acho que pra Argentina vai ser melhor, ele tem uma visão mais comercial, ele é mais competente. Pode até dizer, ele é menos corrupto, é uma opinião do Milei. Agora, ele exagerou muito, foi a participação do Milei. Chamou muita atenção pelo destempero com que ele pisou naquele palco. Isso é uma coisa. Da mesma forma, critiquei ontem a postura do ministro Dario Durigan, que teria outra forma também, em termos de conteúdo, de protestar contra essas críticas que o Milei fez à economia brasileira. O Durga, quando chama o Milei de palhaço, entre aspas, desce ao nível dele. Então não cabe ou não caberia um ministro da Fazenda do Brasil tecer esse... Ele foi super infeliz, na minha humilde opinião, o Dario Durga, tá? Então...
E que também foi criticado por aliados do Planalto, a fala do Durga.
Não precisava disso. Para alimentar, para fomentar uma crise diplomática que estão querendo criar entre Brasil e Argentina. 8 horas, 38 minutos, mais participações.
Bom dia, Estevão.
Bom dia, tudo bem? Bancada.
Bom dia.
Ô, Estevão, eu votaria no Alexandre de Moraes e como vice o Gilmar Mendes. Ele já manda no Brasil mesmo, a gente só ia ratificar essa decisão aí. Tranquilo?
Tranquilo, meu querido.
Bom dia pra todos.
Sua opinião, seu voto. Mais um, vamos desrepresar.
Bom dia, bancada. Bom dia. Estevão, bom dia. Denis.
Vamos lá.
Josi, Bárbara, Márcia.
É muita gente. É.
Rapaz, sobre a enquete aí. Eu votaria no cachorro Caramelo.
Caramelo.
Em protesto.
Caramelo é
rapaz,
bom.
Sem salário agora, ainda era uma notícia aí. Esse governo é só. Como é que fala? É só notícia negativa. Como que o cara vai parar de mandar a verba essencial para as Forças Armadas? Nossa fronteira é gigantesca, a fronteira marítima. Esse cara, ele quer que o crime organizado tome de conta do país, não tem outra explicação. Mas fé em Deus que esse ano nós arranca esse povo daí.
É isso, 8 horas 39 minutos. Obrigado pela participação, por expressar a sua opinião. Já anunciei a primeira entrevista de hoje. Estamos recebendo aqui o Alexandre Paturi, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Por que nós o convidamos? Ele tem experiência de sobra, tem posições ponderadas, é conhecedor do assunto. E na última semana, você deve se lembrar, nós promovemos uma enquete sobre a lei do spray de pimenta para mulheres. O presidente Lula sancionou, né? Já virou lei. Mas como que isso vai funcionar aqui no DF em nível nacional? O que a segurança pública, enfim, pode orientar? E a grande dúvida que foi fomentada do secretário no debate que promovemos na semana passada. Reagir ou não reagir? O spray de pimenta no momento em que a mulher é abordada pode ser considerado uma reação? Enfim, bom dia, obrigado por atender o nosso convite, tudo bem?
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, sempre aqui à disposição.
É interessante, né? Como que nós estamos evoluindo. Muitas já usam spray de pimenta, né? Agora virou lei.
Na realidade era necessário regulamentar. Essa questão da reação é uma questão que você, de forma empírica, abstrata, é difícil você dizer quando que a pessoa pode reagir. Principalmente numa relação, por exemplo, de um assalto, de um roubo. Geralmente a recomendação é que não haja reação.
Sim, pois é.
Mas nesse caso específico, é uma avaliação que é um crime contra a pessoa, muitas vezes de natureza, de cunho sexual, um assédio, né? Então, na realidade, eu vejo particularmente como uma possibilidade da pessoa poder, se ela tiver a mão, tiver condição de fazer aquilo. Obviamente que se a pessoa tiver com a arma, com a faca, aí ela tem que ponderar, porque estaria arriscando assim a própria vida. Mas no assédio, que ela perceba que a pessoa não tem nenhum instrumento pérfuro cortante, um instrumento letal como arma de fogo, e ela puder e tiver condições de reagir, eu acho que por isso ela tem que ter mais essa possibilidade. O que a gente está oferecendo, o que a lei oferece é uma possibilidade de reação, sabendo que a compleição física do homem ela termina sendo prevalente em relação à condição física da mulher, na maioria das vezes, quando eu digo mesmo peso, mesma característica, mesma altura. Então é mais uma possibilidade dela tentar reagir, né?
Essa explicação do senhor, Paturi, vai até ao encontro que fiz na semana passada. Eu fiz justamente procurar fazer essa diferenciação. Uma coisa é o crime de natureza sexual, é o assédio, né? É a tentativa de estupro ou abordagem. Outra é a tentativa de roubo. Uhum. Provavelmente, na tentativa de roubo, ele vai estar com uma faca, uma arma branca ou um revólver. E aí fica muito difícil a mulher enfiar a mão no bolso ou na bolsa para tirar o spray de pimenta. O bandido pode entender que ela vai tirar uma arma e disparar, né? Agora, o spray de pimenta, eu acho que está se demonstrando muito eficiente quando a ideia é você repelir o agressor, né? Ganhar um tempo para fugir, para escapulir literalmente da região, né?
Ó, Estevam, eu fico vendo, às vezes até na internet você vê como se defender de uma faca, como se deve defender de uma arma de fogo. Eu, sinceramente, nesses anos todos, eu nunca vi alguém conseguir se defender de uma faca com aqueles golpes e não correr um risco iminente de ser lesionado, né? Então, é claro que se a pessoa tiver assim, olha, vou te matar, você não tem outra opção, a primeira seria correr ou tentar buscar talvez algum artefato, uma cadeira, um pedaço de madeira, algo que afaste a pessoa. Mas você assim, sem nada na mão, tentar reagir a um assalto é muito perigoso. Agora, num crime sexual, muitas vezes você percebe que é só a compleição física. A pessoa tenta te dominar com a compleição física, agarrando, tentando levar para um terreno baldio, alguma coisa. E nesse momento, se ela tiver à disposição um spray onde ela possa pegar rapidamente, lembra que não dá para botar na bolsa. Daqui que você abre a bolsa fique procurando aquilo
bolsa
ali.
De mulher, né?
Se você está andando em algum lugar ermo, etc., aquilo ali tem que estar à disposição, no bolso, na mão, algo muito rápido que você consiga reagir. E reagir, apertou aquilo ali, deu o spray, sai correndo, procura ajuda, grita, né? Então, na realidade, não tente, depois de utilizar, fazer outra coisa, senão correr e buscar se proteger, né?
Essa é a ideia, né? Ganhar tempo para escapar daquela situação. A análise que o senhor faz também me leva a uma outra pergunta. Primeiro, pelo que eu apreendi até o momento, o senhor considera que isso pode ser um apoio legal para a mulher?
Isso.
Para combater crimes sexuais, o spray de pimenta, algo prático. Mas eu me ressenti, e muitos ouvintes também se ressentiram, a lei foi sancionada, mas será que não é necessária, não seria necessária uma campanha? Como usar o spray? Em que situação? O que você acha disso?
Na realidade, a própria lei, primeiro, ela exige até uma regulamentação ou algo dito por um órgão legal, né? Que pode ser, enfim, a Anvisa, eu não sei exatamente qual vai ser o órgão do governo, da estrutura do Estado que vai regulamentar. A partir disso, a própria legislação, ela diz lá no final que haverá campanha ou treinamento, algo nesse sentido. Então, eu acho que quando realmente começar, a própria Secretaria de Segurança Pública vai tentar divulgar, junto com as polícias, talvez o melhor modo de se utilizar aquilo, as recomendações da abordagem, a saber que não deve ser usado em crimes comuns como um roubo, um furto, enfim, um roubo, alguma coisa que envolva uma ameaça patrimonial, para ela não se colocar em risco e que ela consiga perceber que o uso efetivo daquilo ali vai preservar a sua integridade física, não terminar somatizando o perigo que ela correria com a reação, por exemplo, com arma de fogo ou uma faca. Né?
Essa informação é importante. Os senhores já estão ou estariam trabalhando no âmbito da comunicação da secretaria uma campanha ou nas redes sociais para esclarecer quando a coisa começar a vigorar. Eu particularmente não sei, vai ser em farmácia, venda, já começou, pairam ainda muitas dúvidas. Eu acho que o senhor foi muito feliz ao destacar que ou seria necessária uma regulamentação, né?
Isso tem na própria lei. Que vai precisar uma regulamentação, até para você entender quem é que vai fiscalizar, se é necessariamente algum órgão federal ou se as polícias, se será passado. Então, a partir disso que a gente vai organizar qual será a melhor campanha para veicular.
Até a sanção pelo presidente da República desse texto que virou lei, o spray de pimenta é algo exclusivo das forças de segurança e forças armadas, né?
Isso. Agora, até 50 ml está lá dizendo que pode ser usado pelas mulheres. Lá tem na regulamentação, na legislação, que tem que ser acima de 18 Sim. anos, que tem comprovante de residência fixa, é autodeclarado, mas ele exige, em tese, que ela não tenha passagem criminal por crimes violentos contra a pessoa, com grave violência ou ameaça, enfim. Lá está listando algumas situações, alguns pré-requisitos, mas em tese toda mulher acima de 18 anos que não tenha problemas policiais, judiciais, ela em tese pode ter o spray. Acima de 50 ele fica restrito para as forças de segurança.
E entre Acima de 50?
50 ml.
50 ml. Isso é importante também. Não é qualquer spray que você.
Na realidade, eu tenho que ver 50 ml ou 50 gramas. Eu não sei exatamente
o. Não, mas eu acho que essa limitação é importante também. E a faixa etária o senhor considera também bem racional? Acima de 18 anos ou em.